Queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Os crentes na cidade de Corinto. Capítulo 5, verso 14. Diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos. Logo todos morreram. Na semana passada, nós começamos ou refletimos, começamos uma série de reflexões que nós pretendemos fazer a partir desse texto, e é o que está fixado aqui no nosso painel. O amor de Cristo nos constrange. É o tema que nós temos trabalhado desde o nosso aniversário, 26º aniversário, que comemoramos em maio. Ali a gente começou algumas reflexões e agora nós queremos ter uma sequência sobre o que é o amor de Cristo que nos constrange. Então, na semana passada, nós aprendemos a diferenciar, pela força do texto que nós lemos agora, diferenciar o constrangimento do pecado ante o constrangimento do amor de Cristo. E a gente aprendeu na semana passada que o constrangimento do pecado nasceu no Éden, quando os nossos pais experimentaram pela primeira vez na existência deles a força da morte, do pecado, entrando e modificando a concepção da realidade. Nós lemos naquela ocasião o texto que mostra esse momento em que algo acontece no ser humano. Gênesis então está explicando que algo aconteceu na realidade humana e pela primeira vez então o efeito negativo do constrangimento foi experimentado pela humanidade. A vergonha da nudez é a porta de entrada para esse constrangimento. O medo da presença de Deus se reflete neste constrangimento causado pelo pecado. E o texto de Gênesis, quando nós lembramos e lemos, ele vai explicar que essa mudança que aconteceu dentro da gente, a partir daquele momento, é como se algo dentro da gente tivesse quebrado. E a partir daquele momento, os nossos relacionamentos nunca mais foram os mesmos. Esse momento em que o pecado entra, nos constrangendo de uma realidade nova agora que estamos vendo, ele simplesmente afeta os nossos relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento conosco mesmo, o nosso relacionamento com o próximo é afetado, e o nosso relacionamento com as coisas em volta, com a criação. E esse estranhamento, desse sentimento de constrangimento, ele então naturalmente passa a fazer algo em nós. Ele começa a impulsionar dentro da gente as nossas fugas. O constrangimento do pecado também é um impulso. É um impulso para fugirmos. Fugirmos da vergonha pública, por exemplo. E nós falamos na semana passada que essa é a base, estrito senso, do constrangimento. É o público. É você estar diante de uma revelação que você não gostaria que fosse desvendada. Isso significa, então, que a partir desse estranhamento, o ser humano ele começa a fugir de algumas coisas que ele percebe na realidade. E ele começa a lutar contra essa realidade que se impõe. E ele, por exemplo, tem o seu impulso de, não suportando esse constrangimento, ele vai fazer, por exemplo, uma vestimenta com folhas para cobrir a sua nudez. Agora, ele sempre esteve nu diante do outro ser, que era a sua mulher, diante do Criador, diante da natureza. Mas lembra, o constrangimento do pecado quebrou algo dentro de nós. Então ele, não suportando essa realidade, nua e crua, ele vai passar a construir maneiras de vestir uma realidade suportável. Nós falamos na semana passada, ali nasceu a primeira fábrica, né, de tecido, de roupa, a Gênesis está ali, né, o Constrangitex, nasceu ali para fazer a moda que nos torna a realidade suportável. Tentando então ali o homem, a partir daquele momento, controlar aquilo que nós conhecemos hoje como o senso de moralidade, o senso de ética, o fator do público e do privado. Isso passou a ser a grande questão do homem se resolver. Porque agora ele tem algo dentro dele que ele não quer trazer à realidade. E ele fica então nessa luta ainda mais, cada vez mais complicada, porque nós nos tornamos, por exemplo, numa sociedade de imagem. Como diz o comercial, imagem é tudo. E isso trouxe vários problemas para nós hoje. E hoje vivemos um outro tipo de reação a esse constrangimento, que talvez a gente vai trabalhar isso numa outra ocasião mais à frente. Então, esse é o constrangimento do pecado, que eu e você sabemos. Por isso, quando a gente lê o amor de Cristo nos constrange, não soa muito acolhedor para nós. Aí, quando a gente vai para o texto que nós acabamos de ler, a gente percebe, então, o que está escrito ali sobre o amor de Cristo que nos constrange. Que constrangimento é esse? Nós vimos na semana passada. É um impulso também. Mas é um impulso que, em vez de trazer só algo, aspecto negativo, ele é como um nascimento de uma criança, que passa pela dor de nascer, mas é necessário que nasça. Eu citei na semana passada como alguém que tira do pé. É um constrangimento, é um negócio difícil, mas precisa fazer. É a dor do alívio. Você ser liberto, por exemplo, de um strep que está no seu pé. E nós falamos na semana passada, então, que o termo constrangimento, ele é muito amplo. É até difícil de traduzir. E aí nós trouxemos algumas traduções aqui que mostram que o amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos domina, o amor de Cristo nos faz continuar, porque tem uma força nessa expressão, constrangimento. Então, a partir do momento que o ser humano ele experimenta o amor de Jesus, ele está ganhando uma força que faz com que ele agora perceba também a realidade da vida com os outros olhos. Esse é o remédio de Deus para curar, para combater aquele primeiro constrangimento negativo que o pecado faz com a gente. É Cristo nascendo no ser humano. Esse amor faz com que o ser humano reencontre a harmonia de viver, mesmo ainda numa realidade caída como a nossa. É o reencontro com o Criador sem o medo. É buscar a face de Deus agora e não correr da face de Deus. Como nós cantamos hoje, é nos deixar ser atraídos pela cruz e não fugirmos da cruz de Cristo. Esse amor que de fato causa em nós o amor de Cristo. Ou seja, amados, o constrangimento do amor de Cristo é algo tão forte que o texto quer dizer que é uma ação contínua que pressiona, domina, controla e que provoca um impulso. Como traduzir tudo isso numa única palavra? Por isso que nós usamos várias expressões aqui de traduções para nós entendermos que o constrangimento do amor de Cristo é aquilo que a sua alma e a minha alma precisa. E aí nós propomos então, para entender melhor esse texto, porque o amor de Cristo nos constrange, eu vou trazer de novo aí uma forma didática para a gente entender, começar a entender essa profundidade que diz o texto. Está aí projetado para vocês, quebrado. Pois o amor sacrificial de Cristo nos faz ir em frente. Quando consideramos com plena convicção que um só, quem? Jesus, morreu por todos. E que, por conseguinte, todos estes morreram para viver uma nova vida. Essa é uma tentativa de trazer o que o texto está propondo para nós. E aí a gente começa a perceber que o amor de Cristo, ele é um processo transformador. E eu trouxe aqui uma frase que eu vou trazer de novo, que explica a razão, por exemplo, de você estar numa comunidade como essa. O que é uma igreja? O que é uma comunidade? E eu quero trazer para você de novo a frase. A igreja é o lugar de gente constrangida. Gente que passou pelo constrangimento do amor de Cristo. Tipo de gente que se viu quebrada, distorcida pelo pecado, mas que encontrou na cruz de Cristo a vida com significado e propósito. Gente que, pela graça do Senhor Jesus, vem alcançando a libertação do constrangimento do pecado pelo constrangimento do amor de Jesus. Esta é a nossa síntese, por que uma igreja existe, por que você tem que estar nela e por que você tem que ser constrangido pelo amor de Jesus. Queria orar com você. Senhor, a gente, quando olha para esse texto, pequeno aos nossos olhos, mas quando a gente começa a perceber, oh Deus, como que rios de graça são abertos, oh Deus, desse movimento, desse amor maravilhoso do Senhor, que nós tentamos cantar aqui hoje, para expressar um pouco, oh Pai, do que nós sentimos. O que é que nós pedimos, oh Deus, que hoje, apesar da minha limitação aqui, mas a tua palavra vai ser lida novamente, Pai, que isso fale aos nossos corações. E se tem alguém aqui, ó Pai, que precisa derrotar o constrangimento do pecado, que o Senhor hoje possa constrangê-lo para o teu amor e que haja um nascimento novo aqui, ó Pai, de gente descobrindo e se abraçando naquilo que o Senhor propôs. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero prosseguir hoje, então, nessa reflexão. Se por acaso você quiser ouvir o que nós falamos semana passada, está aí nos anais da rede aí dos arquivos das nossas mensagens, tanto no YouTube como os outros meios de você reencontrar essa mensagem. Mas hoje eu quero prosseguir lendo o verso que nós já lemos, acrescentando o verso seguinte, para nós começarmos a extrair a profundeza desse maravilhoso texto. Então, leia comigo aí, vai ser projetado 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para a gente continuar nessa prática de explorar o máximo possível, eu vou ler numa outra versão para completar o entendimento. Vou ler agora na versão transformadora, que diz assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Se eu perguntasse a você qual é o cerne do Evangelho, qual é a mensagem do Evangelho? Eugene Peterson, quando resolveu traduzir a Bíblia, ele acabou chamando a Bíblia de a mensagem. O Evangelho tem esse nome que significa exatamente uma mensagem de boas novas, é uma boa notícia, é um extra. Primeira manchete, primeira página. Qual que é o cerne do Evangelho? Qual que é a boa notícia do Evangelho? Qual que é a mensagem? O cerne do Evangelho, amados, é a doação. O cerne do Evangelho, amados, a mensagem é a dádiva. Porque se nós perdermos essa noção, não adianta estarmos falando sobre um amor. E hoje tem muita coisa, muito barulho acerca do entendimento do que é o amor. tem muita chieira. Hoje, mais cedo, a gente estava ensaiando, aí chegou a gente, uma pessoa querida, que tem um ouvido aí mais atento, e ele chegou e falou assim: olha, a caixa de som está chiando. É mesmo, é. Aí nós descobrimos que a caixa de som estava desligada, na tomada. Oh, meu Deus, vamos de novo, né? É a luta. Mas o que eu quero dizer, se nós não entendermos que a mensagem do Evangelho é doação, e ficarmos só com, ah, é o amor, tem muita gente confundindo o que é o amor. E eu queria ler então João 3,16, que muitos de nós conhecemos de cor. João 3,16, talvez está aí essa explicação para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue ler comigo esse texto? Vamos ver se vocês estão acordados. Um, dois, três e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem gente que não leu, que não repetiu. Isso é verdade para o seu coração. Isso é palavra viva. Eu aprendi desde criança, no século passado, no milênio passado, que aqui está, nesse João 3,16, o coração da Bíblia. É aqui, nesse texto, que sai um fluxo que bombeia as diversas artérias da verdade da Bíblia. Se nós não entendermos João 3,16, a gente não vai entender por que que Davi venceu Golias. Por que Jonas, quem está lendo aí, já chegou em Jonas. Por que Jonas foi engolido por um grande peixe. Aqui sai, então, o coração da Bíblia pulsando para nós entendermos tudo que está sendo comunicado na palavra. E, então, a mensagem na Bíblia, a gente começa a olhar para João 3,16 e a gente vai perceber que é sobre o Deus supremo, poderoso, criador, que decide amar uma humanidade perdida, uma humanidade confusa, uma morta, uma humanidade aprisionada pelo pecado. Então Deus decide invadir, ele invade essa humanidade caída. E ele então faz isso doando de si mesmo, seu filho, para promover o nosso resgate. Deus amou o mundo de tal maneira que doou. O cerne do Evangelho é doação. O C.S. Lewis tem uma frase que vai ser projetada aí, que ele diz o seguinte, que Deus nos amou não porque somos amáveis, mas porque ele é amor. Uma maneira de entender o que é o amor em prática. Doação. Tinha nada em nós para que pudéssemos ser, vamos dar uma voltinha, né? Pudéssemos ser, às vezes quando trava, tem nada em nós para que nós pudéssemos ser amáveis, para chamar a atenção de Deus. E Deus decidiu nos amar porque ele amou. O Russell Shedd, quando ele vai comentar o João 3,16, que nós lemos agora, Shedd é um pouquinho mais acadêmico, ele vai dizer o seguinte aí, no comentário, está para você aí. O mundo dos homens, alienado e condenado, recebe no dom do amor de Deus a opção da vida eterna. E ele coloca o que, que é esse amor, é o ágape. É a referência do amor mais sublime. Então, o Shedd, Dr. Shedd, ele está dizendo exatamente isso. Nós estamos alienados, condenados. E nós estamos, recebemos o dom do amor de Deus, nos dando a opção da vida eterna. Imagina o que é isso. Isso é muito melhor do que ganhar na loteria. Mas não infinitamente, você não tem como... O que é ganhar a vida eterna para alguém que está perdido em seus delitos e pecados? Por isso que o amor de Cristo, ele é constrangedor. E aí, eu queria trazer aí como é que seria a salvação de acordo com o coração da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos pegar o diagrama aí. O que seria isso? A salvação proposta por João 3,16. 1. A força motriz é o amor. O seu iniciador é Deus. Seu mediador, o Filho unigênito. Seu destinatário, o mundo. Seu beneficiário, todo aquele que crê. E o seu galardão, a vida eterna. É interessante você observar isso, porque tem gente que pensa que vai ser alcançada assim, de uma forma distraída, de qualquer jeito, já que Deus nos ama, então está tudo bem, vamos lá seguir a vida conforme a gente quer. Não, amados. Há uma opção, há uma decisão, há uma volição nossa diante desse amor que nos constrange. Por isso que esse esquema diz que Deus amou o mundo, mas é para aquele que crê, para experimentar essa vida eterna. Deus criou a humanidade para ter relacionamento perfeito com Ele. Por isso que Ele usa esse amor perfeito para resgatar o que nós cometemos com o pecado. Perdição eterna. E aí, quando você olha para a Bíblia a partir do amor doador de Deus, você começa a perceber que a Bíblia conta a saga do agir de Deus na história humana, que vai culminar então na entrega de Jesus no ápice dos tempos, o seu representante perfeito para quebrar aquele aprisionamento que nós fomos acometidos como raça lá no Éden. Então Deus manda o seu representante perfeito e ele quebra esse aprisionamento imposto pelo pecado. Por isso que a morte de Jesus, amados, era necessária. Por isso que a ressurreição era inevitável. Porque alguém perfeito precisava morrer para pagar aquilo que merecíamos. E por ser perfeito, inculpável, a ressurreição era algo inevitável. Morte necessária com ressurreição inevitável. Não foi um susto para a eternidade quando Jesus ressuscitou. Foi um susto para nós humanos. Mas a ressurreição sempre foi o resultado do amor perfeito que se entregou à humanidade. E os efeitos dessa ressurreição está dentro desse amor que constrange. É onde nós queremos avançar hoje com você mais um pouco, você que ainda não dormiu enquanto eu estava lendo e falando essas coisas. Então, eu convido você a voltar para a pista e dizer o seguinte: Senhor, me mantém nessa pista aí que eu não quero sair do seu amor em nenhum momento hoje. Vamos lá. Amados, quando a gente volta para 2 Coríntios 5, 14, 15, que nós lemos, estão lembrados ainda? O amor de Cristo nos constrange, porque um morreu por todos, logo todos morreram. E ele vai trazendo então por que que Cristo morreu por todos. E tem um para ali, para que não voltassem a viver para eles mesmos. Amados, esse texto está mostrando que a força deste amor constrangedor muda tudo. A força do amor constrangedor de Cristo muda tudo. Por quê? Se tem algo que eu faço, que você faz diariamente, é viver para nós mesmos. Você vive para você mesmo. Ou eu tô no outro planeta. Nós ficamos pensando no nosso conforto 24 horas por dia. Nós, inclusive, ficamos chateados quando alguém quer tirar da gente a nossa atenção. Somos uma sociedade de imagem, e a imagem que nós mais vemos e gostamos de ver, qual é? Ah, do próprio espelho. Aí alguém vai falar, uma sociedade consumista, narcisista, uma sociedade individualista, é um mundo pós-moderno, com a sua... é isso aí mesmo. O mundo de hoje só acentua, amados, que nós vivemos para nós mesmos. É difícil, inclusive, você trabalhar isso com você mesmo e com os outros. Então, o texto ele está dizendo de uma força tamanha que quebra dentro da gente uma vida em si mesmada, voltada para o nosso umbigo egoísta. E muda tudo, amados. Muda todas as nossas concepções de realidade. A luta continua, mas agora com a nova perspectiva. Ontem a Liga de Vôlei, eu fiquei sabendo agora que a Liga de Vôlei aqui, nosso time de Brusque, nós temos uma jogadora aqui entre nós, foi para a final. Inclusive o último ponto foi feito aqui pela nossa jogadora aqui, né? Eu estou confiando no testemunho, né? Então dá uns parabéns aí que nós fomos para a final, ok? E aí, alguém falou assim, o último ponto foi dela. Aí na hora me veio algo assim, talvez no ringue o negócio fica mais complicado, né? Porque sempre será o último mesmo para derrubar aquele negócio, né? E aí o cara sai com muitos pontos, né? Quando o negócio é fera, é forte, finca. Mas o que eu quero dizer é que a gente está numa luta que parece que não tem o último ponto. A constância da nossa vida parece que é assim. Que a gente recebe algo, poxa vida, foi, mas tem a segunda-feira. E então eu quero trazer para os amados a força do texto, dessa realidade que muda tudo que Paulo está dizendo que o amor de Cristo faz, nos constrange. O amor que trouxe Jesus para a nossa realidade, para morrer a nossa morte. O amor que impulsionou a vida de Jesus para fora do túmulo. O amor sempre impulsiona. Jesus não poderia ter ficado no túmulo. O amor é este poder que agora, com a ressurreição de Jesus, quebrando a lei do pecado. Porque o pecado trouxe uma lei inquebrável, a morte. Jesus bem subverte isso. É a força da ressurreição. E essa força da ressurreição, então, é o que reverbera, que vem reverberando dentro de todo aquele que crê. Então, o que mantém a força do amor de Deus nas nossas vidas é esse amor ativo que quebrou as correntes da morte. O texto diz, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. O paradigma mudou. Aí tem um mas aqui. Mas é um contraponto. É o ao contrário nesse caso. Mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por ele mesmo. Como seria essa ideia de não viver para si mesmo? Qual que é essa ideia? De não viver para si mesmo. Eu quero dizer a primeira coisa, o que não é. Viver, não viver para si mesmo, não é simplesmente ter episódios de caridade. É importante você realizar a caridade, espero que você faça isso. Mas o texto que está dizendo aqui para nós, não é simplesmente episódio de caridade que muitas vezes nós experimentamos. É muito além disso. É muito além das campanhas de recolhimento de donativo, dos agasalhos, que são necessários serem feitos. Mas é muito além disso. Também, uma vida nova, uma vida viver não para si mesmo, o viver para Cristo, como diz o texto aí, sair de uma perspectiva de uma vida voltada para si mesmo, também não é aquela concepção do abandono da vida do sistema. Olha, eu rompi com o sistema. Já viram? Aí fica um negócio meio esquisito. Tem gente que vai para a vida ascética, vai viver uma vida meio, né, zen, e tem aqueles que vão para o estilo hippie, né? Aquela filosofia de bicho grilo. Ele quer romper com o sistema. Essa é uma forma de ter uma sociedade, agora alternativa, desprovida das ganâncias do sistema imoral, o sistema capitalista, que está tudo errado, né? essa exploração. Então, a pessoa acha que viver fora de si, ou viver não mais para si mesmo, é, então, se entregar nessa vida meio nômade, meio bicho grilo. Tem muita gente assim. Vocês conhecem pessoas assim. Ela fica o tempo todo nessa fuga revoltante, ou nessa revolta em fuga. É isso aí. Isso não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho nunca foi fuga de espécie alguma. E o texto traz algo muito mais profundo, com implicações que vão além de episódios ou alternativas de solidariedade, de revolta, de fuga ascética. Quando a gente para olhar o texto e o contexto, nós temos dois caminhos aqui para explorar com o aprendizado. Temos aqui os aspectos dos conceitos, dos ensinos, que a gente pode falar os aspectos teológicos. Existe um ensino na morte de Cristo, e não apenas a experiência, só a história. Tem algo mais com a história. Cristo morreu na história. Mas não é só a narrativa histórica. Tem um conceito, tem um propósito, que eu estou chamando aqui de ensino. Estou chamando aqui de implicações teológicas. O texto tem as suas implicações teológicas. Mas o texto também tem as suas implicações práticas, ações, comportamentos. Tem aquilo que de fato acontece, o que modifica. Eu não quero trabalhar hoje, para não cansar os amados, a profundidade desses dois caminhos. Quase que eu vi, glória a Deus. Graças a Deus por isso, né? Mas vai ser necessário em determinado ponto nós pegarmos isso, se você quer entender com seriedade o que Deus propôs para cada um de nós quando Ele nos deu a palavra revelada, que é conhecermos com profundidade esse amor que constrange. Mas como a gente tem tempo, outros encontros, se Deus assim permitir, hoje eu quero destacar, me deter nessa força transformadora do amor de Cristo, que atua poderosamente no cerne do ser, da pessoa. Aquilo que provoca a mudança do jeito de raciocinar a vida. Aquela mudança da natureza ontológica, para falar bonito. Ou seja, é o ser que está mudando de perspectiva. Lembra, vamos lembrar rapidamente. É o efeito negativo do constrangimento do pecado, fez isso conosco. Mudou dentro da gente alguma coisa que nunca mais voltou. Existe uma força que muda o nosso ser quando nós compreendemos e aceitamos esse amor que constrange. Vou dizer algo. Só é possível essa força transformadora acontecer quando a gente passar por esse constrangimento. Porque o amor de Cristo nos constrange. É isso que nós estamos tentando conversar esse tempo todo. E aí, eu queria ler um texto, porque eu entendo que a própria Bíblia explica melhor qual é essa força transformadora que o Evangelho, que o amor doador de Deus provoca na vida de todo aquele que crê. E eu quero ler com você Romanos 6, a partir do 5. Eu pretendo com esse texto, um pouco longo, ter uma explicação muito mais assertiva de qualquer palavra que eu pudesse trazer aqui sobre essa força transformadora do amor de Cristo. Então, o que você vai ouvir aqui é a palavra do Senhor para a sua vida. Que você fique muito atento, porque não é qualquer coisa. Se você não guardar nada, tente guardar pelo menos esse texto e depois você vem em casa. Olha o que Paulo diz aí. uma vez que a nossa união com Ele, Ele quem? Jesus. Então, não perca isso. Tudo começa quando nós estamos unidos à vida de Cristo. Uma vez que a nossa união com Jesus se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Olha o que está aqui. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele desejássemos ser escravos. A mudança de vida, de perspectiva, de senhorio mudou. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre você, sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entregue-se inteiramente, completamente a Deus. Pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, concluindo, ofereçam o seu corpo, você mesmo, como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Louvado seja Deus. Tem muita gente na igreja que um dia foi constrangida pelo amor de Cristo, mas por alguma razão, se perdeu nos conceitos, eu não sei o que é. Ainda vive sob o prisma da vida antiga, sendo constrangida ciclicamente pelo pecado, ciclicamente, voltando à mesma vida de antes. Gente que não pegou a força do constrangimento do Senhor para mudar o conceito da vida. Isso que o texto está dizendo. Não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo. Quando nós resolvemos morrer com Cristo, nós também iremos participar da ressurreição dele. O que eu quero trazer aqui, amados, é que eu e você fomos chamados para o constrangimento da nova vida em Cristo. Por isso que a luta mudou. Sozinho e por nós mesmos, a gente não vai conseguir. Quando eu vou por mim mesmo, eu só acho a força do pecado. Quando eu reajo diante da situação da vida, eu vou reagir com aquilo que eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor? O meu pecado. Então, se eu não morrer diariamente, como o próprio Senhor Jesus propôs, você quer me seguir? Quem quer seguir Jesus aí? Toma a sua cruz diariamente. Morra para você mesmo. Negue-se você mesmo. Então siga-me. Tem um constrangimento, amados. Por isso que as bem-aventuranças são expressões, parece que de quem está vivendo no outro mundo. a proposta da vida do Senhor Jesus, amados, é para nós nunca caminharmos sozinhos. Sozinho nós vamos perecer. Sozinhos só experimentaremos o constrangimento do pecado. Cristo está nos chamando para algo mais profundo, algo mais autêntico com a vida dele. Por que que Cristo morreu? Ele morreu para que cada um de nós pudéssemos viver a vida dele. É isso que o texto está dizendo. Ele morreu para que nós pudéssemos morrer para aquilo que seria impossível e viver para aquilo que para nós seria impossível. Por isso que você às vezes tem também flashes da graça de Deus. As pessoas me contam, eu conto para as pessoas. Cara, eu não sei como eu consegui perdoar aquilo. Eu não sei como eu não virei a mão na cara daquele sujeito. Aí eu sei, às vezes a gente, né, a graça de Deus vai intervindo na nossa realidade. Que bom que eu fiquei calado, que eu pude então agora depois não, né, reajustar as coisas. Que bom que naquele momento alguém bateu nas minhas costas e me chamou para orar. Eu estava a ponto. É isso. Flash de graça. Então você sabe o que é isso. O que o Paulo está propondo com o texto do constrangimento do amor de Deus é que a gente viva isso com mais intensidade. Vivendo a vida de Cristo como propósito. Não viver mais para si mesmo. Viver com a visão daquilo que para qual nós somos alcançados. Porque o amor de Cristo nos constrange. Nos impulsiona. A morrermos para nós mesmos. E vivermos para Cristo. Sozinhos a gente só vai experimentar aquilo que temos de mais forte, que é o nosso pecado. Lembra que o constrangimento do pecado, ele rompeu com os relacionamentos. É o que nós temos de melhor. São as fissuras. O amor de Cristo, amado, nos impulsiona a seguir em frente. O amor de Cristo nunca foi paralisia, nunca foi ficar. O próprio Cristo não ficou na tuba, ele ressuscitou. A vida explode. A criança precisa nascer. Senão morre. Ela precisa enfrentar o constrangimento do choro, da dor, de nascer de novo. Porque senão vai morrer. O amor de Cristo nos impulsiona a seguir em frente. Quando tudo parece perdido. É com você? Quando tudo parece estar perdido, o amor de Cristo nos impulsiona, nos constrange a seguirmos em frente por Ele, por causa dEle, da vida dEle. Quando somos derrotados pela ação do pecado, enquanto vivermos aqui, nós iremos voltar à cruz confessando os nossos pecados. Então hoje o texto está dizendo, viver a vida de Cristo, quando somos derrotados pela ação do pecado. João vai dizer, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, o único, é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, mesmo quando somos derrotados pela ação do pecado, que te constrange, que me constrange, a gente é convidado a seguir em frente com Jesus. Quando sofremos uma grande derrota, somos convidados a seguir em frente pelo amor de Jesus. Cristo está nos convidando, amados, para quebrarmos o ciclo aprisionante que paralisa a nossa vida num círculo vicioso. Para vivermos uma nova vida, Cristo está nos chamando para quebrarmos aquele ciclo vicioso que nós ficamos aprisionados, paralisados. É um levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, na mesma coisa. Romper com isso, uma nova vida. É um impulso para sair disso. O amor de Cristo nos constrange a vivermos algo muito além e muito mais profundo da vida dele. E isso é todo dia. Isso para mim, para você, deveria ser uma realidade constante. Nas Crônicas de Nárnia, quem já viu o filme ou já leu o livro, os livros, tem um determinado momento que a menina que mais era apaixonada pelo Aslan, que representa Jesus, quando ela consegue ver a Aslan distante, e ela tem dificuldade de aproximar ou de acreditar que era Aslan de fato. E quando ela de fato direciona e encontra com Aslan, ela diz assim: puxa vida, você parece que está muito maior do que antes. E ele fala assim: mas é isso mesmo. Quanto mais você conhece de mim, mais eu pareço ser maior para você. Assim é o amor de Cristo. Não tem a jogada final. Nós sempre estaremos, sabe, descobrindo nova forma de vencer o mal, de sermos parecidos com Jesus. Lembra da imagem? Um único recurso que nós temos, amados, para termos uma vida parecida com o Senhor Jesus, é se nós rompermos com aquilo que tem nos aprisionado. E aí é voltarmos para esse amor. E a pergunta para mim e para você é: qual é a força que tem paralisado você a uma vida aquém, muito abaixo daquela proposta pelo próprio Senhor? Onde é que a ressurreição precisa começar a reinar dentro de você? Onde está reinando a morte? Onde que eu e você precisamos abrir, sabe, a catacumba e deixar a luz de Cristo entrar? Você precisa responder isso. Porque o amor de Cristo nos impulsiona, nos constrange a irmos em frente. Porque Ele que segura, que luta por nós as nossas batalhas. Como eu disse, essa é uma mensagem para a igreja, para aqueles que já conhecem, já experimentaram o amor de Cristo. Se você por acaso não sabe o que é isso, esse poder transformador, lembre-se, tudo começa com oração de entrega, mas não fica numa oração. A gente se dobra o joelho, pede ao Senhor para que Ele entre na nossa vida. Senhor, eu quero viver o poder da ressurreição. E o Senhor vai te levantar e você vai começar a viver algo novo na sua vida. Quantos nós aqui de nós gostaríamos de experimentar algo novo do Senhor na nossa vida? Todos nós, no nosso casamento, no nosso dia a dia, no nosso estudo, naquelas coisas que nos aprisionam, na sexualidade, nas nossas finanças. A gente vive uma vida de escravo. Nós precisamos hoje, amados, diante dessa cruz, decidirmos vivermos pela ressurreição de Jesus. E hoje Ele quer ressuscitar várias coisas da nossa área, da nossa vida que está aprisionada à velha vida. Aí quando você olha para o texto, para que a gente não possa mais viver pelo poder da antiga vida, isso é lindo demais. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Ele abençoe essa palavra no seu coração.